Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Hoje a gente conversa com o advogado, membro da Comissão Nacional de Direito Eleitoral da OAB, Emílio Duarte. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Bom dia.
Bom dia. Eu acho que tem um rádio de alguém alto aí. Bom dia aos ouvintes do Folha Política, Carlos, Patrícia. Muito bem aí, conduz na ausência do nosso amigo que está de férias, né, o Jota. Prazer mais uma vez. Estou aqui à disposição de vocês, seu rádio ouvinte.
Eu gostaria de conversar com o senhor, eu gostaria de saber, ainda repercutindo essa pauta mais forte, essa questão do impeachment ou não do presidente Jair Bolsonaro, se o senhor nos permite, porque a gente está vendo a repercussão do 7 de setembro, do discurso do presidente no 7 de setembro, isso repercutindo nos líderes partidários, também repercutindo nos chefes, não é, do Congresso, o Supremo Tribunal Federal se manifestando. Então, existe ou não existe uma base sólida para o pedido de impeachment do presidente? Como é que o senhor analisa isso?
Patrícia, veja bem, eu vou primeiro falar do mundo real, né, do ser, e do depois vamos falar do dever ser, como a gente separa. A lei do impeachment, é uma lei de 1950, a 1079, ela tipifica no seu artigo 4º quais são os crimes, né, os atentados, né, o crime que atenta contra as instituições, a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, dos poderes constitucionais do Estado, o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, probidade na administração. Então, tem lá todas as causas que tipificam essa própria lei para se ter base legal dar início ao processo de impeachment. Obviamente, o processo de impedimento do presidente da República e outras autoridades que ali a lei prevê, inclusive de ministros do Supremo Tribunal Federal, é um julgamento jurispolítico, ou seja, o juízo de admissibilidade desses mais de 200 milhões de brasileiros sob o seu governante, cabe à única pessoa, o único cidadão da República, o presidente da Câmara dos Deputados. Se aceita, inicia-se o processo. Ao iniciar o processo, é aprovado na maioria da Câmara, existe um afastamento temporário da autoridade do presidente, neste caso, para se defender, né, para buscar apoio jurídico. E aí a palavra final cabe ao Senado, numa sessão que é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Portanto, tem uma componente jurídica, mas a sua essência e para sua ser sacramentado é justamente o Congresso Nacional que vota. Agora, a gente pensar, nós estamos, só para lembrar você, Carlos Brito, Patrícia e todos os nossos ouvintes,
pois não.
Estamos há quase um ano da eleição de presidente da República. Eu não tenho condições de entender, de conceber a ideia de ele ter bancado uma candidatura. Não estou falando aí de dinheiro, não. Politicamente, né, ter jogado todo o seu prestígio na candidatura do deputado federal por Alagoas, Arthur Lira, do Progressistas, né, Arthur Lira está lá e dá início a um processo de impeachment. Eu não vejo.
Uhum.
Os principais ministros que têm assento, cuja sede é no Palácio do Presidente da República, o Palácio Planalto, pertence ao Centrão. Eu não vejo disponibilidade desse grupo de parlamentares importantíssimos numericamente, mas também por ser formador de opinião no Congresso Nacional, de dar início ao processo de impeachment. Não é? Ou seja, é preciso ter responsabilidade. Não estou falando trocadilho do crime de responsabilidade do presidente. Tá? É preciso ter responsabilidade com o país, no momento que nós estamos vivendo. Um processo desse, por exemplo, se fosse startado agora, nós íamos agora, cara amigo que está aqui do meu lado, Henrique Leite, nós íamos para a eleição de presidente do nosso país em pleno processo de julgamento do impeachment. Olha que absurdo, olha que prejuízo para a nossa sociedade, para o nosso povo, para o país, para a economia do país. Acabou de sair um número do PIB tá certo? A inflação de agosto foi a maior dos últimos 20 anos. Os fundamentos da economia estão demonstrando ainda resistência para melhorar. Todo mundo ir, não precisa ser economista, técnico, pede R$500, faça uma feira que você fazia um mês passado, você não faz a mesma hoje. Entendeu? Então, ou seja, é muito pouca responsabilidade com a própria República, tá certo? E com as instituições democráticas, você começar agora um processo de impeachment, tá? Então, do ponto de vista jurídico, tem aí algumas causas que podem ensejar, não é, que podem enquadrar o presidente da República como impeachment, mas também, eu falei no mundo real, depende do Congresso Nacional. E hoje, repito, conversando com vários atores do Congresso Nacional, conversei com o presidente, inclusive do PSDB, Bruno Araújo, que nutre uma amizade, né, um grande advogado, né, um ex-deputado federal pernambucano, no quadro da política nacional. Ele falava do posicionamento político do PSDB e da dificuldade de encontrar ressonância. No outro dia que a gente conversava, ontem, o Podemos, do senador Álvaro Dias, que é um severo crítico do governo, tá certo? Ele mesmo falava da nota que o partido oficialmente Podemos deu ontem contra justamente a questão do impeachment neste momento político e econômico que o nosso Brasil está passando.
É, perfeito. Carlos Brito.
Doutor, eu quero lhe fazer uma pergunta do Temílio aqui.
Pois não.
Sem um lado, sem outro lado, mas o senhor não acha que o país está partindo para um momento bélico muito perigoso? Se o presidente comete todos os excessos que comete, nós sabemos que comete, mas o Supremo também invade a área política e às vezes quer governar por atos que não são de sua alçada, porque temos o Judiciário, o Legislativo, o Executivo. Exemplo, prisão de senadores, de políticos, decisões que não passem pelo parlamento. Onde é que a gente vai parar com o que eu vou chamar de insanidade coletiva? Porque o presidente esticou a corda de um lado, o Supremo estica a corda do outro, no meio disso fica a comunidade dividida, sem saber em quem acreditar, com a imprensa também dividida em suas opiniões. Como é que o senhor enxerga tudo isso e como é que enxerga o papel da OAB? Porque a comunidade, eu estou falando aqui do lado lá de longe, acha, claro, que a OAB é uma entidade que apenas manda uma nota.
Eu, antes de responder, Carlos, permita-me botar uma pimenta nesse tempero, desse caldeirão que você jogou aí pra gente. E outra coisa, Ministério Público também, cada um, promotor, procurador da República, que tem o maior respeito, se acha uma instituição. Por exemplo, um grupo de procuradores da República do Rio Grande do Norte estão entrando com um processo com um grupo de procuradores do Paraná que atuaram na Operação Lava Jato e contra o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, né, pelos danos causados. Então a gente fica de fora quem não é do meio. E aí você faz uma pergunta exatamente como quem diz do outro lado. Ministério Público entrando na ação contra Ministério Público. Supremo querendo muitas vezes se exacerbar e ser judiciário, ser executivo e ser legislativo por vezes, não é? Então eu dou um exemplo com a atuação muito forte da OAB no processo de novo código eleitoral vigente, pastoral vigente, que tem mais de 900 artigos. Uma das coisas que a gente colocou nessa reforma eleitoral é que todas as regras para alterar e ser válida nas eleições seguintes tem que ser aprovadas, editados e promulgados um ano antes da eleição. Está lá no artigo 16 da Constituição. Tivemos uma época no Brasil, Patrícia, que a regra do processo eleitoral, das eleições, do jogo democrático, era alterada no meio do jogo, no fim, inclusive no segundo tempo. Então, ou seja, era um absurdo. Tanto que a Constituição de 38 colocou isso positivada num artigo, só que trata desse, 16, só fala disso, não é? Mas, por exemplo, o TSE não. O TSE se achava, às vezes, acima da Constituição para alterar através de instrução normativa no meio do jogo. Ah, agora vai ter dinheiro para negro, agora vai ter dinheiro para mulher. Não sou contra dinheiro para negro nem para mulher.
Por gentileza.
Excelente. Mas tudo tem que obedecer o regramento. Todo brasileiro tem que obedecer à Constituição. Não é porque eles estão lá que eles podem se sentir acima da lei, da Constituição. Então, ou seja, mas agora, como meu cliente, meu dia a dia no escritório é a classe política, a gente também tem que fazer um meia-culpa, tá? Eu faço isso com ele, trago isso para reflexão, porque muitas vezes eles, viu, Carlos, são que dão início, o start à judicialização do processo político. Ora, tivemos eleição agora nas eleições municipais. Todo município que eu conversei em Pernambuco tem processo para derrubar uma chapa com suposta candidatura laranja. O prefeito que ganhou corre, pega um contador, um advogado competente para fazer prestação de conta e assumir. O outro lado que perdeu, já vem um escritório oferecendo um kit que a gente chama com vídeo, com áudio, com testemunha, para tentar caçar, derrubar outro prefeito, fazer o terceiro turno que a gente chama das eleições. Então, ou seja, a própria classe política que critica o ativismo judicial é a primeira a querer judicializar tudo. Então é preciso, como você bem falou, Carlos, e aí, Patrícia, concordando e finalizando aí nesse meu tópico agora, é preciso um freio de arrumação, cada instituição entender o seu verdadeiro papel, né, sendo autônoma, mas respeitosa com relação ao papel do outro poder. Porque senão fica Ministério Público, por exemplo, você tem ideia, hoje na Câmara dos Deputados, quem gosta ou não da liderança dele, quando Arthur Lira fala, a Câmara respeita. Quando o senador por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, fala, o Senado respeita. No Ministério Público, por exemplo, cada um fala uma coisa, você parece uma torre de papel. Então tem que também o judiciário, tá, fazer uma meia-culpa, se colocar como protagonista no cumprimento, na execução, na efetivação das suas decisões judiciais, mas sabendo que seu poder é limitado pela própria Constituição.
E aí, me permita, já que o senhor tocou nesse assunto, esse também é um assunto bastante importante, que também não pode passar em branco, e se eu não me engano, está sendo votado hoje o Código Eleitoral. O que nós temos hoje é do dia 15 de julho de 1965, que foi assinado ainda no governo do Marechal Castelo Branco, não é isso? Castelo Branco era que presidia o Brasil, isso aí foi durante o período militar.
Militar.
É, isso. Então, o senhor já trouxe para a gente alguns pontos, né, do que precisa ser, o que é que está errado, o que é que, melhorado, não vamos falar em errado, o que é que precisa ser melhorado. Mas aí eu pergunto para o senhor, acredita que essa agilização dessa votação, isso não vai, porque isso tem que ser votado até outubro agora, dia...
Para entrar, isso.
Para poder valer...
Antes da eleição.
Para valer na próxima eleição. E aí, essa pressa, se não fosse essa questão da eleição, será que isso não seria olhado com mais calma, analisado com mais calma? A gente também não está correndo o risco de passar por cima de algumas coisas que não são positivas, não são favoráveis ao nosso país. E em caso de sim, vamos acelerar esse processo, isso depois vai ser revisto juridicamente. Como é que fica essa situação?
Patrícia, eu falava, e me sinto muito a cavaleira de falar desse assunto, num outro veículo de comunicação aqui da capital pernambucana, no famoso imprensado, dia 6, segunda-feira, que o código, apesar de ser muito antigo, vez ou outra, em algumas mini-reformas, alguns dispositivos eram alterados. Dessa vez, não. A proposta de alterá-lo todo, não é? Mais de 900 artigos, 500 e poucas páginas. Eu li detidamente. Né? Existem algumas coisas que, no meu sentir, respeitando quem pensa diferente, deveria, na verdade, se ter um debate mais aprofundado com a participação de vários setores da sociedade. Né? Por exemplo, tem um polêmico dispositivo que coloca aí uma quarentena de 60 meses, ou seja, 5 anos para profissionais oriundos do Ministério Público, do Judiciário, da Segurança Pública, para ser candidato. Por quê? O Congresso, os parlamentares, quando lá chegam, fazem conta de tudo. Então, em 2014, tinha uma certa representação, até um certo ponto insignificante dessa bancada, da Segurança Pública, do Judiciário. Em 2018, houve um grande boom, não é? Nessa representação, E aí tirou, são 513 deputados, tirou a representação de alguém, né? Para que ele está lá, alguns muitos saíram, não é? E aí eles acham que por essa super exposição, né, dessas operações, né, investigações, julgamentos polêmicos, por si só, trazem a mídia espontânea e eles ocupam um espaço midiático, né, com uma vantagem comparativa acima do cidadão comum, e por isso ele já sai com uma intenção de voto bem maior do que os que estão na disputa. Por exemplo, teve um caso recentemente de um coronel da ativa de São Paulo fazendo política, né? A polícia, as Forças Armadas, você não pode ter ativismo político. Então ele lá fazendo política, etc. E com certeza esse cara, esse cidadão vai ser, não tenho nada contra, esse cidadão vai ser candidato e tal. Mas também há que se refletir, não é, o espaço, o interregno, né, nestes 60 meses de impedimento de ser candidato. Por exemplo, se isso passar, o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro é inelegível. Por exemplo, a delegada Patrícia Domingo, que já foi candidata a prefeita em Recife, com a votação expressiva, com a proposta que teve uma certa ressonância na sociedade, tá certo? Então, seria inelegível também. Então, há que se discutir, no meu sentido, respeitando quem acha que a medida tem que ser feita de urgência, não é? Então, a gente corre o risco. E aí, Patrícia, respondendo a sua pergunta, eu acho que o regime de urgência, no meu sentido, foi um pouco assodado nessa matéria. Porque para a gente aprovar a um curso político desse, um código eleitoral pior do que a gente está aí, é melhor o que está aí, que a gente já fez várias eleições, né? Todo mundo que está aí foi eleito com ele, ou disputou, etc. Então eu acho que essa discussão um pouco atabalhoada, precisava mais os outros atores, discussão com a sociedade civil, com representação sindical, tá certo? Com a associação de magistrados, associação de ministérios públicos, sindicato dos trabalhadores da Justiça Federal, do Judiciário, enfim, não só as autoridades detentoras de membros do poder, mas seus funcionários, seus sindicatos, porque o Congresso, literalmente, é a casa do povo e ali tem que estar representado todo e qualquer segmento da sociedade.
Carlos Brito.
Eu queria perguntar a doutor Emílio, como é que ele acha que vai acabar isso? Porque eu fico olhando, doutor Emílio, aqui na minha pequena informação, e sempre sinto que a solução disso está longe demais. Fica parecendo que é uma coisa muito longe da gente, que o fim não vai ser bom. Vai ter uma crise grande aí para frente, como a prisão de quem quer que seja, com não acredito em destituição de ministro, mas a gente tem uma comunidade enfurecida. Como é que a gente vai sair disso?
Eu acho que a gente precisa também discutir todos os segmentos da sociedade. Tivemos uma oportunidade interessante agora na reforma administrativa. A gente precisa discutir também a questão do judiciário. Por que não falar? Eu falo com muito respeito, tranquilidade e autoridade no assunto, por que que a gente não começa a revisar o processo de indicação dos ministros dos tribunais superiores, por exemplo, não é? Por que que a gente não tenta revisar aquela famosa PEC da Bengala, que, para quem não conhece, colocou a idade máxima de permanecer no cargo de 70 para 75 anos, não é? Demorando na oxigenação do poder, não é? Os ministros, os desembargadores podem ficar até 75 anos, né? A idade média produtiva do brasileiro aumentou, etc. Mas isso dificulta a oxigenação. É importante outros pensamentos, outros segmentos fazerem parte do judiciário. Eu acho que destituição de ministro também não acredito, porque independente das relações pessoais lá interna corpo, eles se unem em torno do respeito, não é? Do corporativismo, que é natural em qualquer classe, né? Na sua, na minha, da do judiciário. Então, ou seja, eu, me permita me discordar de você, Carlos, eu sou um otimista inveterado. Eu acho que essa situação que nós estamos vivendo, também muito por conta da economia, aí afetada assim pela pandemia que passamos, não é? Ficou um jogo de poder do governo federal, o governo central, detentor do maior polo de recursos, com os municípios, estados, pode decretar lockdown, não pode, foi para o judiciário. Então, perder muito tempo com essa disputa oriunda da divisão do país, ainda de 2018, e aí você tem razão, o país ainda conta se dividido, os palanques não foram desarmados, infelizmente nós vamos para outra eleição, como se tivesse ainda na de 2018, isso é muito ruim para a democracia. Agora, temos que ter em mente que os pilares da nossa democracia têm que permanecer intactos. E aí é uma discussão que a OAB joga um papel fundamental na sociedade, não é? Porque o advogado, quando fala, a gente tem prerrogativas, não é para o advogado. A gente, quando vai, representa o cidadão, não é? Então, a gente, quando vai falar, quando vai pleitear, é justamente para trazer equilíbrio nessas relações interpessoais. E o poder público, não é, já numa disputa com o cidadão, com você, não é, um auditor da Receita, por exemplo, entre aspas, como a gente diz no linguajar, dá uma canetada na sua declaração de imposto de renda, ele tem a força do Estado por trás dele. Como se defender? Se recorre a um advogado para representar o direito do cidadão. Então, ou seja, a OAB tem que, no meu ponto de vista, eu faço isso com muita tranquilidade, e sou oposição ao presidente Felipe Santa Cruz, com muita tranquilidade, né, e em respeito ao cargo que ele ocupa, mas eu acho que você falou bem, apenas uma nota não resolve. Ultimamente a OAB tem discutido isso internamente, Carlos. Você tem informação aí, com certeza, você é um cara sempre atuante e brilhante no que faz. A OAB virou apenas um emissário de notas. E eu acho que não é isso. Poderia sim estar lutando mais em favor do direito à sociedade e, sobretudo, fazendo com que a nossa democracia, as nossas instituições, os pilares democráticos brasileiros permaneçam intactos. Porque, por mais que você se desagrade do governante A, B, C, o mandato dele tem dia de início e dia do fim, e sempre vai ter eleição. Vamos ter eleição para o ano. Se você não está satisfeito com o seu governo municipal aí, daqui a mais 3 anos teremos eleições novamente, e a única forma de você se expressar a sua indignação é exercendo a sua cidadania.
Perfeito, perfeita colocação, claro. O voto, aí a gente tem que preservar isso, a nossa democracia, liberdade de expressão. Também, vamos às ruas, a favor, contra, mas de uma forma civilizada,
respeitosa,
respeitosa e consciente, e com consciência política, não é?
Perfeito.
De repente você ir à rua, pedir para fechar o STF, pedir para fechar o Congresso, querer anular as eleições, isso
rasgar
não...
Rasgar a Constituição.
Pois é, atacar a Constituição, não é? Perfeito, a democracia é isso que a gente tem que preservar,
Patrícia,
é isso que a gente tem que cuidar. Pois
antes,
não.
Antes de você se despedir aí do nosso convidado, doutor Emílio, dizer para ele, doutor Emílio, que eu tive o prazer de receber, assim, de forma muito democrática, aqui ontem, no bloco que tenho aqui em Petrolina, o advogado de oposição Almir Reis e Fernanda Rezende, que estiveram aqui, estão em Petrolina, aí na pré-campanha, como recebo também da outra chapa, de um lado, do outro lado, mas acho importante que vocês, advogados, também percorram os caminhos e pensem também na responsabilidade cívica de atender as pessoas. É um movimento legítimo.
Com certeza. O movimento da oposição do qual eu faço parte teve aí ontem, hoje a situação... Tá, é bom, porque toda vez ele fica marcando no Estado. Quando a gente vai, ele vai também no dia seguinte. E é bom, porque aí fomenta o debate e participa
isso
democraticamente. E os advogados escutam os dois lados.
Perfeito, gente. Olha, gostaria de me estender mais nesse bate-papo, nesse Conexão Política. Esse é um momento tão importante, não é? Que a gente tem que estar usando todos os veículos possíveis, de todos os espaços, para falar, para refletir, para levar informação aos que nos acompanham. Eu gostaria de lançar aqui, doutor Emílio, uma proposta.
Pois não.
Aguardando essa aprovação ou não, o que vai acontecer aí com o Código Eleitoral, a gente depois retornar aqui para conversarmos sobre isso. E aí o senhor explicar para a gente quais os pontos positivos, mais detalhadamente, por exemplo, como é que fica a questão das mulheres, das minorias, entre aspas, e a representatividade, como é que vai ficar isso? Bom, enfim, Está feita a proposta, está feito o convite.
Volto com a relatora, estou à disposição. O pessoal aí, Denis, o pessoal da produção já sabe, me aciona pelo zap, já marca e aí eu já deixo no horário na agenda para a gente discutir. É sempre um prazer poder estar com vocês e agradecer à Rádio Folha o espaço e a confiança no nosso trabalho. Muito obrigado, um abraço, Carlos.
Ô Carlos, boa tarde, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Prazer falar com você, espero falar outras vezes, que Deus possa abençoar a nossa caminhada, nosso povo, nosso Brasil.
Carlos, e aí qual é o nosso próximo encontro agora aqui no Conexão Notícias?
Na terça.
Isso, bom fim de semana para você então, até lá.
Muito obrigado, até lá, bom fim de semana.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.